Já estão em estúdio neste fim de manhã de quinta-feira em que gravamos os comentadores residentes do Magazine dos Domingos, a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, e o sociólogo e professor de Isqueté, Paulo Pedroso, a quem saúdo. E começo por fazer vénia à Rita, nisso entrando já no tema dos debates televisivos, devido ao artigo que saiu no Público, um artigo seu, no qual sustenta que num tempo de crescente animosidade, intolerância, tribalismo e trincheiras, este tipo de debate, apesar de poder ser cativante, não serve definitivamente à democracia. De que é que ficamos cativos, Rita, se nos postarmos desprevenidos diante da pantalha?
Para além da, enfim, da dimensão autoexplicativa da própria frase, digamos que a minha intenção tinha um certo subtexto subtexto dos média, que não são mediadores, mas são co-construtores da realidade política e que colaboram na percepção que as pessoas têm da política e dos políticos e também desta crescente desconfiança que sabemos que as pessoas têm em relação à política. Porque a percepção que se tem em relação à política, na maioria dos casos, decorre da mediatização, da forma como os média falam acerca da política, mas confundindo muitas vezes as pessoas a mediatização da política com a própria política, não é? Ou seja, há uma certa forma de a apresentar que constrói a percepção sobre ela. E quando se decide por um formato que, de facto, torna muito difícil ter uma conversa civilizada ou que se consiga construir raciocínio, não é que isso não tenha sido possível, mas foi em condições muito particulares, não foi, e nem foi efetivamente nos casos mais necessários, com todo o respeito, pelo interesse que foi ouvir essas discussões mais interessantes, os jornalistas têm aqui um papel, porque óbvio, podemos falar sobre isso, o que é que significa esta co-construção dos jornalistas que, de facto, têm cada vez mais afunilado a forma como tratam a política, neste enquadramento de jogo, que está muito associado a uma lógica que vem das sondagens de opinião do horse racing, quem vai à frente, quem ganha, quem perde, e, portanto, lá está a tal pergunta, quem ganhou o debate, que é a pergunta mais feita ao longo destes primeiros 15 dias e que, portanto, pretendia evocar esta ideia para resumir a co-construção e a co-construção num sentido que agudiza ainda mais tendências na sociedade.
Co-construção é, de facto, um bocadilho neste contexto, Paulo Pedroso?
É uma opção, é um modelo de comunicação da política que não é exclusivo de Portugal, embora eu partilhe completamente a ideia de que é um modelo que gera perversidades. Objetivamente, um processo eleitoral é um processo de competição entre muitos parceiros em que cada um está no seu campeonato. Começa logo por esta ideia de que todos estão no mesmo campeonato. E, portanto, haverá como numa corrida de cavalos um vencedor e vários perdedores. Aqui nós podemos ter, temos partidos que têm objetivos completamente distintos e isso desaparece. Mesmo entre os dois grandes competidores, em democracia, o que nós temos é dois projetos que tentam cativar o eleitorado, mas que se procura perceber que sejam diferentes, que tenham, digamos, um apelo a pessoas diferentes. Mas na própria TSF, no dia do debate António Costa-Rui Rio, o fórum foi introduzido com o tema braço de ferro entre António Costa e Rui Rio, que diz como os jornalistas veem a competição política. Não é lançado com o debate sobre diferenças em torno dos aumentos das pensões, ou diferenças em torno de políticas concretas, ou diferenças em torno da subida ou descida dos impostos. Quem é que tem razão? A pergunta nem sequer é quem é que tem razão.
É como se tivesse um critério musculado.
Exatamente. A pergunta é quem vai vencer o braço de ferro. E, portanto, a política tem essa dimensão, mas também tem uma dimensão racional. Portanto, nós estamos a escolher, digamos, as consequências que os eleitores, as escolhas que os eleitores fizerem, vão ter consequências do ponto de vista do desenho de políticas.
Rita, do que é que ficamos cativos, para manter o mesmo tom, se nos postarmos igualmente desprevenidos diante da pantalha, numa noite em que um dirigente político diz de outro que esse outro representa a direita Mariquinhas e esse outro responde garantido que um esquadrão de cavalaria à desfilada na cabeça do primeiro não esbarraria numa só ideia?
Bom, Para já diria que demonstra bem a eficácia de irem treinados com soundbites, porque já têm, são os próprios políticos que selecionam pelos jornalistas aqueles que eles vão dar atenção no pós-debate. É exatamente isso.
Já levam uns trocados no bolso, é?
Já levam, com os títulos já vão feitos, não é? Porque, ou seja, se os jornalistas colocaram os políticos num determinado contexto, que é o formato que foi decidido para estes debates, depois o que é que acontece aos políticos? Adaptam-se aos média para tentarem sobreviver neste contexto, mas depois julgam que ao se adaptarem vão conseguir ter a oportunidade de eles depois controlarem, mas não seja o pós-debate, que é já sugerindo as deixas certas, porque os melhores soundbites serão aqueles que vão ser escolhidos para fazer os títulos, para fazer os comentários, para circular na net, e é isso que também está aqui com a pergunta do Fernando, não desfazendo a pergunta do
Ora,
Fernando.
Ora, essa, não. Não
é? Mas, claro, o problema não está no soundbite, porque o soundbite...
pode ser irresistível, de facto.
Está ligado,
pode ter um conteúdo forte.
Está ligado a um modelo de comunicação, pelo menos desde a emergência da televisão, e que foi muito radicalizado pela força das redes sociais. E, portanto, hoje, de facto, na televisão, antigamente havia aquilo que eles chamavam o teste Dan Rather, que é, se tens uma ideia que não explicas em 40 segundos, não a tentes defender. Hoje, isto está reduzido, se calhar, aos 4 segundos, de que determinam a leitura de um post ou não. A mim o que me preocupa é que quando os políticos vão para os debates e escolhem os soundbites, este debate em particular, eu penso que é um debate paradigmático dos riscos deste modelo, portanto o debate entre o CDS e o Chega, mas com menor intensidade encontramos em outros debates, é que o soundbite é o soundbite do insulto. Portanto, o soundbite não é sequer a busca de um soundbite sobre políticas substantivas. Aquilo que o Fernando acaba de dizer é um insulto cruzado.
Sim, é um argumento que já ia, digamos, municiando aquilo que transporta.
Mas, repare, e concordando com a Rita, num outro debate, um comentador também leva o seu soundbite. Estou a falar, por exemplo, do Carlos Magno, quando fala da Joacine, que é também ele um soundbite que digamos, um soundbite de caráter. Digamos, e, portanto, quando alguém descreve o comportamento de um político atribuindo-lhe, digamos, a cor da pele, a orientação sexual e o ter uma deficiência ou incapacidade, independentemente até de ser verdade ou mentira, nem sequer é isso que está em causa, mas diz-nos o que é que o comentador tem na cabeça sobre o que é comentar um desempenho político.
Um preconceito, por exemplo.
Bom, a questão é que o jornalismo, os debates, o comentário estão todos cada vez mais com um enquadramento que está uniformizado em torno deste conceito do enquadramento de jogo.
Já que estamos aqui com tanta analogia desportiva, em futebol dir-se-ia é o sistema, não é?
É capaz que eu, sobre esse assunto, não sei falar, mas imagina que deva ser verdade. Mas há todos têm o mesmo, todos têm o mesmo enquadramento, todos têm a mesma grelha de análise, porque acham que é assim também que conseguem cativar as pessoas, de facto. Porque o desporto, sem dúvida, é aquilo que mais audiências produz na televisão. Não é? É o futebol, digamos assim. E, portanto, é evocar essa lógica para, achando assim, que captam a atenção das pessoas. Se é verdade que, por um lado, captam, mas há aqui uma perversão, de facto, que também é preciso ter em conta, que é ver o debate não significa estar a adorar a democracia. Há muitas razões pelas quais as pessoas veem os debates e os comentários que elas estão a fazer acerca dos debates não é necessariamente estão muito interessadas na discussão daquelas ideias que eventualmente poderiam ali estar a acontecer.
Muitas vezes estão interessadas no espetáculo.
E estão,
exemplo,
interessadas em confirmar, vejam os políticos, o que é que é a política, para perceber que, de facto, não é um lugar amistoso, antes pelo contrário, e que são pessoas que não se entendem. Agora, há aqui outra questão sobre esse debate em concreto que me parece relevante aqui destacar. Houve a total desclassificação da mediação, absolutamente o jornalista desapareceu, ignoraram-no absolutamente, não é? E houve uma parte que também é difícil, qual é a opção? Ser mais um a gritar, em vez de serem dois, serem três na sala?
Sim, ele tentou ser firme, mas nada valeu. Sim,
sim, foi absolutamente ignorado, não é? Foi absolutamente ignorado, porque havia ali uma questão de vida ou morte para aquelas duas pessoas, porque depois também são parecidos. há ali características muito parecidas na forma como comunica, não é? E isso, um puxou e o outro foi atrás. E foi absolutamente uma inevitabilidade. E eles têm as características que estes debates também pretendem realçar e que, de facto, está comprovado em muitos estudos que as emoções negativas são aquelas que mais prendem a atenção das pessoas. E é isso que estes debates também promovem.
Estamos a conversar antes do debate mais aguardado entre Costa e Rio. Que eficácia pode ter na criação de um clima para o debate, a afirmação de Rio de que Costa, estou a citar, parte em desvantagem por não dar respostas claras. Rio, referias aqui, se bem se lembram, à indefinição de António Costa sobre o que fará se não tiver maioria absoluta.
Isto faz parte do bailado da política dos cenários. Portanto, basicamente, se nós olharmos para as linhas de argumentação de generalidade dos partidos, e em particular dos dois maiores partidos, nós o que vamos encontrar é uma tentativa de comunicação em torno do com quem vais governar, muito mais do que vais governar para fazer o quê. Portanto, no com quem vais governar, Rui Rio está convencido que tem uma vantagem em poder dizer que, como ele diz, está num centro muito namorado, em que, no fundo, se ganhar as eleições, eu penso que Rui Rio já teve uma vitória no discurso de António Costa, que é ganhar as eleições em Portugal voltou a ser o partido mais votado, coisa que não tinha sido em 2015, mas se Rui Rio ganhar as eleições, ele acha que tem toda a geometria aberta e quer comprometer o Partido Socialista a que volte a uma ideia que existia antes de 2015, que é de que entre os dois maiores partidos o que perde tem o dever de viabilizar o governo do que ganha. Por outro lado, António Costa parece que tem uma estratégia absolutamente clara de procurar reforçar-se ao máximo. Eu penso que quando se vê o discurso dele nos debates, há uma evolução. Portanto, o pedido de maioria absoluta não é um pedido genuíno, é um pedido tático, mas que tem por trás uma ideia, que é deem-me o máximo de força possível.
E mesmo que não a maioria absoluta, obviamente.
Para isso, precisa de esconder os cenários com que vai trabalhar, sendo que, muito provavelmente, também no seu espírito, está a trabalhar em cenários de geografia, de geometria variável, ou seja, de poder governar sozinho com um acordo à esquerda ou com o tal regresso à viabilização à direita, mas não o quer dizer para não perder votos de pessoas que fiquem descontentes com qualquer dos cenários. No entanto, o essencial deste debate, se o debate for sobre isto, não é um debate sobre políticas ou orientações, é um debate sobre cenários de governo.
Mais uma vez, é o mesmo enquadramento que é jogo e estratégia, que é o que está aqui, é o enquadramento jornalístico. Há muitos anos identificado nos estudos de comunicação política que é este ser o enquadramento dominante e que afunila, de facto, a política unicamente na ideia de tática, quem vai ganhar, quem vai perder, quais são as intenções. Portanto, em relação a esta declaração do Rui Rio, parece-me que, obviamente, está a querer capitalizar a sua vantagem do que é a percepção de que é mais franco e mais honesto e mais direto com as pessoas e, ao mesmo tempo, demonstrando que o António Costa não é. Que o António Costa não é sincero com as pessoas nas suas intenções. Ao mesmo tempo, também me parece que a intenção do Rui Rio é pressionar os jornalistas para que não deixem de continuamente fazer essa pergunta das várias formas possíveis para que o António Costa assuma exatamente o que pretende. Mas, claro, o que o António Costa também, o seu objetivo com a questão da maioria absoluta é mobilizar o eleitorado, porque um efeito nefasto de continuamente aparecer nas sondagens em primeiro lugar é que pode ter o efeito da desmobilização. E, portanto, já não é mobilizar para o voto, é mobilizar para a maioria absoluta para que, pelo menos, consiga mobilizar aqueles que poderiam ser desmobilizados.
Houve aqui um momento, a meio da semana, muito interessante. O líder do PSD acusou, mais uma vez, líder do PS, de só ser claro num cenário de derrota socialista, ao repetir que se perder se demite. A partir daí, disse o Rui Rio, Costa refugia-se dizendo que quer uma maioria absoluta. Isso eu também quero, queremos todos. Pergunto, esta formulação, de algum modo desconcertante, porque nunca tinha sido ouvida da boca de Rui Rio, ainda que com este tom irónico, poderá render no eleitorado? Deveria levar Costa a repensar a formulação de cenários?
Eu não vejo isso assim. Eu penso que há aqui, neste momento, uma tensão entre duas formas de olhar para os resultados eleitorais. Julgo que é uma tensão tática e não uma tensão do ponto de vista da leitura do sistema democrático. A tensão tática é de que o PSD está convencido que, se conseguir empurrar o PS para um compromisso de renovação da geringonça, tem ganhos eleitorais, porque neste momento em que à esquerda todos se atacam, portanto, os eleitores tenderão a desconfiar e, portanto, quer provocar esse debate. António Costa, como sempre na vida, tem uma visão de manter o máximo de cenários abertos, mas do ponto de vista do sistema político, o que me parece que é interessante discutir é que, de facto, os resultados eleitorais só se podem ler depois das eleições produzidas. Eu já há pouco disse aqui, não queria repetir, mas quer dizer, há um domínio da cenarização. Nós estamos sempre a discutir nos cenários. Os eleitores alemães votaram num cenário, digamos, em que cada um votou em partido, digamos, votou por aquilo que quis, mas em partidos que estavam relativamente descomprometidos sobre o futuro. E, portanto, um voto nos verdes ou nos liberais tanto poderia viabilizar um governo de CDU como um governo SPD. Um voto no CDU e no SPD tanto poderiam gerar a oposição entre os dois partidos como uma coligação. E, portanto, eu acho que há uma tentativa que talvez seja um no fundo, a marca do professor Marcelo sobre o sistema político português, que é a de que nós temos que ter tudo antecipado antes de acontecer. Quando, nomeadamente em resultados eleitorais, de facto, a relação de forças, eu aqui acompanho muito o que o PCP diz, a relação de forças só se define na noite. E a interpretação de qual foi o resultado da intenção coletiva só se pode fazer na noite, até porque o resultado eleitoral deriva de uma intenção coletiva que pode não estar na cabeça de nenhum dos eleitores.
Também deteta esta marca de Marcelo nestes tons de cenas da campanha, Rita?
Sim, e se há uma parte que é legítima e faz sentido falar, o problema maior, parece-me a mim, é se esta questão domina absolutamente todos os debates. Porque dá a falsa sensação que efetivamente se está a discutir as questões, quando não se aborda os reais problemas, o que é que se pode fazer, o que é que cada um planeia e como é que pretende fazer e quando faz uma opção, em detrimento do quê? Essas questões de fundo é que ficam absolutamente prejudicadas, o que significa todos nós, prejudicados em efetivamente conhecer os projetos, conhecer os planos e as consequências de cada decisão que se toma.
Já é um pouco tarde para inverter essa possibilidade. E já que as coisas estão assim, quem terá provado mais mel e mais fel? É outra maneira de pedir pontos na sequência do debate Costa-Catarina.
Bom, para não falar que voltamos ao êxito e à qualidade dos soundbites, não é? Porque que uma forma de demonstrar que eles foram um sucesso é porque eles, de facto, depois espalham-se e disseminam-se por todos os outros meios e espaços que se possa analisar o que estes políticos disseram, e que têm também essa estratégia, efetivamente, de, quando se falar do debate, falaste do debate de uma determinada maneira, não é? Que esse soundbite, que é uma condensação de um conjunto de objetivos de construir a narrativa sobre o que é que aconteceu em relação ao Orçamento de Estado, condiciona o olhar para um determinado lado e desvia de outras questões que eventualmente não seja do interesse de quem produziu o soundbite.
Entretanto, tivemos João Oliveira em substituição de Jerónimo de Sousa no debate com o Rui Rio, pelas razões de todos conhecidas. Esta substituição pode provocar ruído junto da grande base de eleitorado do PCP? Pode fragilizá-la de algum modo, Paulo?
Quer se queira, quer não, o debate da sucessão do PCP é um dos resultados deste processo eleitoral. Porque, de algum modo, Jerónimo acabou por ser o rosto de um entendimento com o PS que desapareceu, porque António Costa foi muito duro no debate PS-PCP e Jerónimo parecia um pouco perdido e alheado nesse debate, porque, embora não saibamos as consequências, numa campanha em que vai haver muito pouco contacto de rua, o PCP, e em que há este momento de grande exposição, o PCP optou estrategicamente, isto não tem a ver com, digamos, com esta substituição, optou estrategicamente por não estar presente na generalidade dos debates e, portanto, o PCP acaba por estar reduzido a dois momentos e um momento que foi penoso. Isto percebe-se quando se vê um militante do PCP que é também editorialista a aparecer no Diário de Notícias com um artigo sobre como a fusão entre a pessoa de Jerónimo de Sousa e o coletivo do partido torna despiciantes estas análises. Eu acho que tudo isto mostra que a máquina da sucessão está em marcha e também a escolha de substituir nestes dias em que Jerónimo de Sousa está impedido por um representante, mas por vários, tem a ver com o modo como tradicionalmente nos partidos comunistas se faz a sucessão. Portanto, já estamos a funcionar com a Troika, como, por exemplo, nos tempos soviéticos acontecia. E depois o jogo interno há de ditar quem é o vencedor.
Também dá importância a esta solução bicéfala, Rita?
Bom, demonstra que o líder é um, não é? Por isso mesmo não é substituído por outro. É por dois, portanto é por nenhum, digamos assim. Tem esse lado. E também, com certeza, o João Oliveira também está na sua eleição regional, digamos assim, distrital. E, portanto, o facto de poder ali aparecer como representante do partido também tem como intenção, certamente, beneficiá-lo na sua campanha em termos...
E onde tem o lugar em perigo.
Exatamente, e portanto também essa escolha foi uma escolha estratégica que não tem sido muito falada, mas que é com certeza aqui uma questão importante. Mas com certeza prejudicar não prejudica o partido. Esta solução encontrada para encontrar uma solução para a situação inesperada.
Vamos virar a página. No último domingo, o Jornal Público trazia uma entrevista com Shoshana Zuboff, autora do livro A Era do Capitalismo de Vigilância, um livro de 2019, que o Guardian considerou um dos 100 melhores do século XXI. Uma ideia forte da entrevista desta investigadora norte-americana: os capitalistas de vigilância já têm muito de nós, mas querem mais. Esta é outra maneira, Rita Figueiras, de dizer eles comem tudo?
Bom, o que este livro fala, que tem sido bastante discutido, principalmente nos contextos mais académicos, mas tornando isto de uma forma mais acessível, como todos nós sabemos, a nossa vida está profundamente relacionada com as tecnologias das mais variadas maneiras. E todas as tecnologias digitais produzem dados sobre aquilo que nós fazemos com essas mesmas tecnologias. Portanto, a digitalização com a datificação, produz, assim, de uma forma simples, este capitalismo de vigilância, que é um capitalismo que se alimenta de uma matéria-prima nova, que somos todos nós. Nós e os nossos dados são a nova matéria-prima para este mesmo capitalismo, que recolhe essa informação, portanto, através da monitorização do que nós pesquisamos, do que nós compramos, dos sentimentos das pessoas que publicam online, do que elas pensam sobre as coisas, do ponto de vista político, nas mais variadas áreas, com um conjunto de dados e grandes dados que também são cruzados por os nossos vários trajetos cotidianos com as tecnologias, faz com que seja possível, de facto, produzir conhecimento em benefício, obviamente, de um conjunto variado de setores que depois o rentabiliza, o comercializa, o vende e troca e potencia para ainda melhorar os seus produtos, para dirigir publicidade personalizada também a cada um de nós, e formou um novo sistema capitalista que, de facto, vive da crescente possibilidade de explorar a nossa privacidade e a nossa intimidade.
E nesse sentido, Paulo, que mais podem eles querer, se já têm tudo?
Não têm tudo, têm muito mais, talvez, do que deviam, mas ainda há muito mais para obter. Quer dizer, se nós olharmos para isto do ponto de vista da intenção, a intenção, no fundo, é reduzir toda a existência a dados e trabalhá-la para que a existência seja transformada em função do uso desses dados. Eles não comem tudo, mas eles vendem tudo. E, se quiser uma imagem, é um pouco como pensarmos o que seria se, quando os... por exemplo, se inventou uma nova bebida, fôssemos livres de pôr 100% de açúcar na bebida. E, portanto, desde que as pessoas quisessem ter uma bebida com 100% de açúcar, ou que demonstrassem essa apetência. Eu digo isto porque o problema já não está em saber se vamos ser datificados. Já aconteceu. O problema já não está em saber se vai haver o uso comercial de dados. Já há. Há também um uso que até, se calhar, tem uma grande utilidade para a humanidade em dados, em coisas como o planeamento, os sistemas de informação, etc. E depois há o uso perverso, que é o uso pelos Estados autoritários e o uso para combater a democracia. A batalha é de saber como regulamos tudo isto e, no fundo, como fazemos para os dados o equivalente do que fizemos para os produtos. Que substâncias vão ser proibidas consumir? Que doses vai ser proibido colocar? Portanto, tudo isto que está feito para o mundo antigo, não é? Que chegou a momentos, por exemplo, na publicidade há coisas de sofisticação do género de que é proibido usar uma velocidade de imagem que leva a que a pessoa possa ver imagens que não consegue captar e, portanto, não pode haver mais de X imagens por segundo. Nada disto existe para este mundo do uso dos dados. E se nós falharmos nisso, no fundo vamos viver, digamos, num capitalismo, para além de ser o capitalismo de vigilância, é um capitalismo selvagem de vigilância. Portanto, é um faroeste dos dados. E esse é o risco que Sim. temos se ninguém se mexer.
É um mundo sem escapatórias, como ela diz também, Rita.
Sim, aparecem aqui duas questões que são fundamentais. Por um lado, a regulação, alterar as leis, porque elas existem. Este capitalismo de vigilância, ele não ocorreu no vazio. Ele ocorreu num contexto legal que o possibilitou.
Está a falar da lei dos serviços digitais e da lei dos mercados digitais?
Não. Estou a falar da possibilidade de como é que estes negócios foram crescendo, como é que o facto das plataformas se terem afirmado, precisamente na ideia de plataforma, que evoca aqui uma ideia de neutralidade, que elas próprias tiveram assumindo assim um papel de não responsabilização pelo que circulava, não é? Portanto, há um conjunto de questões do ponto de vista da organização do negócio, da regulação, do algoritmo, da sua transparência, porque quanto mais opaco ele é, mais transparentes nós somos perante ele, enfim, N questões que precisam de ser regulamentadas, portanto, atualizada a legislação sobre estas questões e novas que surgiram do que a digitalização e a datificação produziu na sociedade, e outra dimensão aqui fundamental, a par, não é a alternativa, é a par com a regulação, que é a literacia. Porque muitas pessoas consideram e dizem, e eu tenho feito muitas entrevistas e focus groups sobre estas questões em vários sítios, e as pessoas dizem, há um grupo de pessoas que diz genericamente a mesma coisa, que é, quem não deve não teme. Ou seja, consideram que os dados é o que elas escrevem sobre elas próprias. Que é, eu nunca digo se estou de férias ou se não estou. Eu nunca digo se estou em casa ou se não estou.
Mas isso não é bastante, não é?
A questão é que há toda uma dimensão absolutamente invisível da caixa negra que não é conhecida e que não é percebida efetivamente as implicações e de que modo todos nós colaboramos, se bem que há uma dimensão que toda a gente também tem, que é uma da inevitabilidade, e há uma desigualdade aqui das partes absoluta, não é? E que, portanto, há uma inevitabilidade de colaboração neste processo, sob pena das pessoas ficarem absolutamente manietadas na sua existência, mas é preciso efetivamente apostar na literacia e explicar efetivamente às pessoas a complexidade disto, que não é fácil, mas deve ser feito.
Ora, em França fizeram-se, entretanto, parangonas com uma frase de Emmanuel Macron, em resposta a perguntas de leitores de um jornal. O desabafo, ameaça de Macron, se posso dizer assim, incendiou a pré-campanha presidencial francesa, ao explicar que tem vontade de irritar pessoas que não querem ser vacinadas. Estou a ser discreto na tradução da palavra MRD. Macron teve um deslize ou ensaiou uma separação das águas, afrontando mesmo os inimigos da vacinação, Paulo Pedro?
Claramente foi um enfrentamento e tem a ver com uma clivagem. A democracia faz-se de clivagens. E, portanto, se nós não olhamos para as clivagens, temos esta futebolização de que tivemos a falar na primeira metade do programa. E, portanto, eu penso que a política em democracia reforça-se quando procuramos as clivagens, e cada um tem que procurar as clivagens certas. Portanto, tem que procurar as linhas de demarcação. E, claramente, Macron tem um problema que eu penso que em Portugal não justificaria uma clivagem, porque os antivacinas em Portugal, independentemente de serem serem ativos são um grupo ultra-minoritário. Claramente, Portugal é um país que, à escala mundial, aderiu bem às vacinas. Portanto, esta vontade de irritar os não vacinas a um português não faz grande sentido. Mas, repare, países como... Portanto, há muitos países, os Estados Unidos, julgo que não conseguem passar dos 60% vacinados. Portanto, há muitos países em que os não vacinados e os que são ativos contra as vacinas são uma minoria grande. E uma minoria grande que nos põe em risco e que põe em risco o nosso modo de vida. O produto típico para fazer diversidade e diferenciação política.
Rita.
Regressamos à ideia de soundbite, que é exatamente isto.
É um grande soundbite, sem dúvida.
É um soundbite com outra dimensão também cada vez mais em voga na nossa atualidade, que é a comunicação política não civilizada. Porque isto seria, há uns anos, considerado inadmissível. Não é que não haja incivilidade desde sempre, e continuará, mas não vinha na boca do Presidente, não é? Portanto, mas obviamente produziu efeitos. No mundo inteiro se fala sobre isto, e de repente o Macron, que parece tão certinho, tão corretinho, tão aprumadinho, diz isto. E isso é que é exatamente capitalizar algo que podia parecer negativo, que era este excesso de nunca, digamos assim, se despentear, não é?
Mas ele despenteia-se, se for preciso, é isso,
claro,
que nos diz.
Com certeza, e isto foi estratégico e colocou-o no centro da campanha, capitalizando a questão da pandemia, obviamente em seu benefício, contra os tais 10% que são contra a vacina em França.
Nós devemos voltar muitas vezes a falar da cena francesa, por razões óbvias, mas, entretanto, gostava de vos chamar para este outro detalhe. Há já quem fale de um Murdoch francês por trás do ultradireitista e populista Zemmour. Quem, pergunto-vos, entre os putativos candidatos ao Eliseu, mais deve temer este fenómeno, sublinho fenómeno aqui com muitas aspas, como é designado já em muita imprensa francesa? Marine Le Pen, antes de mais?
Todos.
Todos devem temê-lo?
Todos. A democracia francesa, a democracia europeia, o mundo que acredita no regime democrático. É muito interessante a história do Zemmour, que é um comentador. Se dúvidas houvesse que a televisão desempenha ainda um papel central em todos os contextos democráticos, com as redes sociais como seu aliado absoluto, portanto, não foi substituída pelas redes sociais, ambas trabalham em estreita articulação, portanto, era comentador e foi assim que foi fazendo, ganhando o seu protagonismo, também com esta estratégia de comunicação não civilizada, porque é muito hostil, muito ostensivo nas suas causas, contra os muçulmanos, contra os imigrantes, completamente a favor dos franceses e fechar a França, um discurso absolutamente misógino. E sem filtro, mas capitaliza. E também tem numa linha que nós já conhecemos, de Trump, de Bolsonaro, de Salvini, Duterte, enfim, de vários também líderes internacionais, que é uma atitude absolutamente contra todos os média que tenham um discurso, nem que seja ao longe, de uma forma pálida, parecido ao que ele faz.
E neste cenário, Paulo, há muitas mulheres de volta. Ségolène Royal promete regressar ao combate. Valérie Pécresse, que é a candidata da direita tradicional, tem neste momento o segundo lugar na preferência dos eleitores. Macron pode estar tremido com esta conjugação dos astros?
Pode, mas não por isto. Porque se há coisa que em França é marcante é o desaparecimento da esquerda, do debate público. E, portanto, nós estamos perante uma evolução em que, em França, o lugar, digamos, da civilidade está ocupado por aquilo que para nós seria a direita democrática. E, portanto, o regresso de Ségolène Royal, ou a candidatura da Anne Hidalgo, ou, digamos, o estado em que está a esquerda francesa, leva a que nós tenhamos que dizer que não são variáveis relevantes deste debate. Aquela ideia que aparece de haver uma espécie de primárias entre candidatos de esquerda poderia alterar isto, mas hoje o que nós estamos a ver é que vai haver, muito provavelmente, uma segunda volta, na melhor das hipóteses, entre o candidato, digamos, de centro e um candidato de extrema-direita, não estando de fora a possibilidade de haver uma segunda volta entre dois candidatos da extrema-direita.
Com
não sendo provável,
de esquerda a apoiar esse mais...
Não sendo provável, não é? Agora, isto diz-nos de uma coisa que são cenários que pareciam inimagináveis há 10 anos.
Há muito pouco tempo, sim.
É um pouco como aquela questão de quem diz, e se Trump volta e temos Unidos uma ditadura nos Estados Unidos antes de 2030. E, portanto, nós temos que olhar para o que se passa no mundo percebendo que, digamos, o que pareciam democracias muito sólidas estão hoje perante ataques populistas que são muito mais continuados e que as pessoas pensaram que eram epifenómenos e não eram.
Rita.
Parte também da expressão utilizada por Macron é porque ele elegeu como seu oponente a extrema-direita, que tem precisamente um discurso nessa linha. Portanto, passando por cima, todos estes candidatos aqui à direita, não é? Que é a estratégia que o Macron tem utilizado. Mas, enfim, ainda, apesar das eleições serem já em abril, com certeza alguns destes candidatos vão cair pelo caminho e ainda não está o xadrez completamente organizado.
Vamos voltar seguramente a este tema. Agora, só uma nota muito breve para falar de outro caso. É que de Espanha chegam novas formas de organização política, como acontece com o inesperado partido de movimentos rurais. Que ideias dão vento a propostas como esta da Espanha vaciada, a Espanha oca, como se designa? Está cheia de que, afinal, esta Espanha, Paulo?
Isto é o início de recomposição no processo político. Já nas últimas eleições parlamentares espanholas, um partido completamente localista conseguiu eleger deputados e senadores. Do meu ponto de vista, isto é um sinal, neste caso, a propósito do declínio do mundo rural, é um sinal de que havia uma tese de que os nossos sistemas políticos estavam congelados. Portanto, as nossas formas de representação estavam estabilizadas. Portanto, tendencialmente, houve um momento da história, que em Portugal foi a seguir ao 25 de Abril, houve um momento da história em que se definiu um sistema de partidos e ele vai mexer muito pouco. Espanha é, desse ponto de vista, muito interessante, porque para além do aparecimento do poder, para além do desaparecimento do Partido Comunista Espanhol, do desaparecimento da UCD, do aparecimento do Podemos, agora, digamos, mais recentemente, o surgimento destes movimentos chama a atenção para que estamos num momento de novas clivagens sociais, ou seja, há novos fatores que justificam mobilização política e que não estão representados. E essa é uma das razões da grande fragmentação dos sistemas políticos e também de nós termos hoje na Europa, na maior parte dos países europeus, governos de coligação com 2, 3, 4 partidos. Julgo que é uma tendência que vai fazer aparecer novos partidos com linhas de demarcação que não têm nada a ver com aquilo que imaginávamos.
E havemos de falar disso também. A Espanha já criou, aliás, um ministério para o desafio demográfico. A ideia, talvez pegue também por cá, Rita Figueiras, ou a obsessão dos governos curtos e compactos atrapalha a criação do ministério desse tipo? Como é que olha para este fenómeno?
Não parece que vá ser criado, até também porque esta questão, na verdade, para ser abordada, tinha que ser de uma forma transversal, não é? E isolada no ministério, tenho muitas dificuldades que isto pudesse acontecer. Mas só rapidamente retomar uma questão que o Paulo disse do vazio de representação e que, obviamente, fez com que pudessem emergir vários partidos com causas mais estreitas, não é? Mais monotemáticos, se quisermos, quase em alguns casos. Mas também aqui a Espanha é um exemplo vivo da força dos seus movimentos sociais, que tem essa enorme capacidade de mobilização, mesmo nos tempos da ditadura. Essa mobilização social sempre foi muito forte e que permitiu, nomeadamente, a criação de partidos depois das medidas de austeridade da crise da zona euro, que, por exemplo, em Portugal não aconteceu.
Aqui chegados, ecoam na memória de algumas incursões pela Espanha rural as notas de um cancioneiro esquecido e talvez perdido, em muitos casos, não foram o trabalho de grandes artistas e investigadores como Joaquim Dias, um dos mais respeitados intérpretes de instrumentos tradicionais, um grande estudioso da música popular, presidente honorário da Cátedra de Estudos sobre a Tradição da Universidade de Valladolid. Nada do mundo rural de Espanha é estranho a este homem, um profundo conhecedor da cultura popular, com investigação reconhecida sobre temas tão díspares como a literatura de cordel, o romanceiro de Castelo e Leão ou as canções sefarditas. Joaquim Dias, um virtuoso dos instrumentos de cordas, empresta também a sua voz a temas do mais rico cancioneiro rural de Espanha, como este Dime Ramo Verde, que o sonoplasta José Guerreiro põe a rodar enquanto povoamos a rádio com a ideia de domingo.
Dime Ramo Verde, donde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía, donde cae la nieve. cocos y el agua serena y fría. Dime, ramo verde, ¿de dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Algún día, dije yo, que olvidarte era mi muerte. Y ahora ya me da lo mismo olvidarte que quererte. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a andar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Algún día dije yo que olvidarte nunca, nunca. Y ahora me acuerdo de ti solo cuando me preguntas. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a estar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Algún día dije yo que olvidarte no podría, y ahora no puedo acordarme si de ti me olvidaría. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar.